comecei com ação.
Olá, bem-vindos ao regresso do Grande Ecrã para este segundo semestre. Eu sou o João Malheiro, o novo coordenador do programa depois da saída da Carolina Alves, e comigo está de regresso a Letícia Oliveira. A nós juntam-se duas novas colaboradoras, a Sara Passeira e a Joana Nogueira. Esta edição é particularmente alargada devido a ser um especial de antevisão aos Oscars. Vamos ter um debate extenso, onde toda a equipa vai dar os seus palpites para os prémios principais e os seus potenciais vencedores. Teremos também as habituais rúbricas, mas antes disso tudo, fiquem com as notícias que esta semana são-vos trazidas pela Joana Nogueira.
O ator Chris Hemsworth foi escolhido como protagonista de uma biografia de Hulk Hogan. Depois de terminar os seus projetos com a Marvel, o ator vai abraçar um projeto da Netflix, produzido por Bradley Cooper. A narrativa vai-se focar na vida do popular lutador de wrestling dos anos 80. O novo filme de Ghostbusters começará as filmagens em julho deste ano. Um filme dirigido por Jason Reitman manterá a continuidade dos filmes originais. O projeto tem estreia planeada para 2020. Hugh Jackman e Patrick Stewart alcançaram o recorde do Guinness. A dupla conseguiu feito devido às suas prestações como Wolverine e Professor Xavier nos filmes X-Men. Desta feita, são os atores com maior longevidade de papel como um super-herói da Marvel.
Olá, bem-vindos ao debate do Grande Ecrã. O meu nome é Joana Nogueira e vou ser a vossa apresentadora. Comigo está a Sara Passeira.
Hi.
Letícia Oliveira.
Olá.
E João Malheiro.
Olá.
Vamos abrir o debate com a primeira questão. Este ano sabemos que não irá haver anfitrião nos Oscars. O que é que achas desta controvérsia, João Malheiro?
Sobre essa controvérsia, eu acho um bocado surpreendente que a Academia não tenha decidido ir buscar alguém para substituir, até porque eu acho que, por exemplo, o Jimmy Kimmel podia ter servido de bombeiro caso fosse necessário, porque ele já fez durante 2 anos seguidos. Mas pronto, vai ser uma cerimónia que tanto pode correr muito bem como muito mal, porque vai depender muito da forma como eles vão gerir a transição entre todos os segmentos, porque às vezes até com pessoas que sabem o que estão a fazer não corre muito bem. Portanto, quanto mais sem ninguém, vai ser algo interessante de se ver, e se correr bem vai ser uma experiência que se calhar a Academia pode refletir. Se correr mal, então é só para esquecer. Vamos lá ver.
E tu, Sara, o que achas?
Eu acho que vai ser algo interessante de ver. Eu não sei como é que, lá está, tal como eles vão, eu não sei como é que eles vão articular tantas categorias, tantos segmentos, sem ter alguém que saiba propriamente guiar o espetáculo em si. As pessoas que têm sido escolhidas para os últimos anos têm feito um trabalho nem sempre excelente, mas decente, pelo menos. E este ano, como não temos host, está assim um bocadinho a dúvida no que vai ser ou no que pode ser. Eu, para assim, um nome que sugeria, nem era se calhar um nome tão conhecido como o Jimmy Kimmel, mas se calhar ir buscar alguém que até está, por exemplo, assim um bocadinho mais a subir agora nesse ramo tipo do stand-up ou da comédia, por exemplo, Hasan Minhaj. Ele fazia de correspondente para o Daily Show. Ele agora também tem o próprio programa dele, o Patriot Act. Eu acho que era uma boa pessoa para servir de host. O facto de eles terem escolhido o Kevin Hart e depois o terem descartado por causa dos comentários dele, eu estou um bocadinho dividida relativamente a essa controvérsia, porque, lá está, é uma personalidade, é uma figura pública que já disse muitas coisas más, já disse muitas coisas, peço perdão pela expressão, estúpidas. Mas eu acho que o que importava era o que ele ia fazer, não é? E então a academia já passou por tanto, já teve tantas controvérsias. Eu acho que eles tiveram mesmo o medo do backlash que eles iam ter ao deixar o Kevin Hart fazer aquilo. Porque eles não se importavam minimamente. Não se importaram quando o escolheram, e também não se iam importar se ele fosse efetivamente apresentar os Oscars. Foi mais uma reação a que as pessoas começaram a descobrir poeira, isto não vai correr muito bem, as audiências já andam baixas, nós vamos meter este tipo, então damos cabo disto. Mas pronto, esperamos que corra pelo melhor.
E tu, Letícia?
Eu concordo com o que a Sara disse. É mais, eles não se importam tanto, é mais para controlar o que é que a opinião pública vai dizer a seguir. Na minha opinião, eu acho que vai ser uma experiência interessante, e também é bom mudar. eu vou ser honesta, eu não gosto assim tanto de ver os outros a falar, eu só quero que aquilo acabe para ir dormir, porque eu tenho coisas mais importantes para fazer. Mas vai ser diferente, pode ser que desta vez não haja assim tantos erros quanto isso, não é?
Avançando para o melhor filme de animação, temos selecionados Incredible 2, Isle of Dogs, Mirai, Ralph Breaks the Internet e Spider-Man Into the Spider-Verse. Malheiro.
Bem, eu só queria aqui aproveitar, antes de mais nada, porque queria aqui atacar um bocado a Disney, porque a Disney está um bocado desgraçada. Está cada vez pior.
Como assim não concordas com 5 novos filmes em 2019?
São 5 novos filmes da Disney para 2019, nenhum deles é original. São duas sequelas e 3 remakes.
Tipo, obrigada pela Mulan, fiquem com o resto.
O que é absolutamente assustador. Quando eu ainda me lembro que a Disney há uns anos teve, no mesmo ano, teve a Moana e teve o Zootopia. São dois filmes totalmente novos, com boas ideias, originais, totalmente originais. Este ano tem duas sequelas medianas, as duas, tanto o Ralph como os Incríveis 2, e para o ano ainda parece que vai ser pior, portanto, enfim, não sei. Dito isto, eu acho que quem vai ganhar é quem tem ganho todos os outros prémios, e eu fico surpreendentemente feliz que esteja a ter todo este auge, é o Spider-Man Into the Spider-Verse, porque acho que é um filme que não tem dado hipótese, e quando a Disney não tem hipótese nos outros prémios é porque costuma haver sempre uma vitória garantida. E também só uma pequena nota para o Isle of Dogs, porque eu gosto muito da animação stop motion e eu acho que é bonito que ainda se continuem a fazer e a nomear esse tipo de filmes de animação.
E tu, Sara, tens a dizer?
Eu sou muito biased. Eu quero que ganhe o Isle of Dogs. Porque eu acho que stop motion é assim, animação, eu compreendo que seja difícil de fazer, mas stop motion é uma coisa do outro mundo. Eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ver um documentário ou sequer um vídeo do trabalho que aquilo demora a fazer. Eu lembro-me o quão irado eu fiquei quando o cubo e as duas cordas não ganhou.
Ai, isso é das maiores injustiças dos Oscars, diga-se.
Doeu-me tanto no coração. Doeu-me tanto no coração. E é o que eu acho, é que Isle of Dogs é muito mais... Eu acho que os filmes de animação têm de pesar por serem animação, mas não é tipo, ah, só animação, é só para crianças, está tudo bem. Mas os adultos veem, gostam e pronto, é uma coisa massificada. Não. O vencedor desta categoria tem de ser um filme que, sendo animação, também passa daquilo que é animação. Porque as pessoas às vezes adquirem um lado muito infantil à animação. E a animação pode ter um lado tão filosófico, tão poético, como um filme de 2 horas. Exato. Portanto, eu acho que aqui estou mesmo rooting for Isle of Dogs, porque acho que é um filme que a história é especial e o Wes Anderson merece, se bem que Spider-Man Into the Spider-Verse foi um filme de animação que eu também fiquei... Eu, para já, gosto muito daquele tipo de animação. É uma animação que, não sendo muito... Não é muito rígida.
Mais simplista.
É mais simplista. Conduzir uma história com aquela animação é de uma proeza imensa, porque a animação em si não é fácil de dominar.
E tu, Letícia?
Apesar de... Eu também acho que Isle of Dogs foi um filme bastante bom. E também pelo que tu disseste, foi um discurso muito bonito já agora.
Muito obrigada.
Foi interessante ver essa perspectiva. Mas por outro lado, eu realmente quero que o Spider-Man Into the Spider-Verse vença. Eu gostei muito. E espero continuar a ver filmes desse género. Mais uma vez, nós também temos que comparar os filmes de animação. Não é exatamente comparar com os filmes que não são de animação, mas pelo menos pô-los no mesmo standard.
Sim.
Não é simplesmente vê-los, ah, é um filme de animação, vamos pô-los de uma forma diferente. Não, não deixa de ser um filme, não deixa de ter uma mensagem, não deixa de tentar passar o que tenta passar. E acho que o Spider-Man Into the Spider-Verse também é muito mais do que apenas um mero filme de animação, tipo Incredibles 2, que nós vemos e ficamos, ok, foi bom, adeus. Nunca mais pensamos nisso. O Spider-Man Into the Spider-Verse foi diferente, não sei, foi algo que realmente me deixou pensar e fiquei, eu quero ver isto outra vez. O Incredibles 2, não. Nem o 3, por favor.
Ai, não matem a sequela.
Não, já chega.
Não.
O PC está bastante honesto. Agora vamos fazer uma pausa para uma pequena review da Sara Passeira. There's never been a black cop in this city. We think you might be the man to open things up around here. Ron Stallworth foi não só o primeiro polícia afro-americano nas quadras de Colorado Springs, mas também foi o primeiro afro-americano a alguma vez ser admitido no Ku Klux Klan. É a sua insólita, mas muito verídica história que Spike Lee nos trouxe em Black Klansman.
Black Klansman ultrapassa qualquer primeira expectativa ou ideia que possa merecer do seu trailer. Preparamo-nos logo de início para ver um filme que aparenta ser cómico. Mas nada nos prepara para a dimensão e intensidade que experimentamos ao longo de duas pertinentes horas. A audácia de Spike Lee quase compete com a de Stallworth. Nos anos 70, o polícia, interpretado em essência por John David Washington, arrisca-se numa investigação em que quase ninguém acreditava para expor a organização de supremacistas brancos que começava a sua institucionalização dissimulada. Nos dias de hoje, o diretor insiste em fazer cinema que se destaca pelo desconforto e controvérsia. É ao largar de uma risada descomunal quando descobrimos que também temos de esperar que o cartão de filiação ao KKK venha por correio. Ninguém fica indiferente a Black Klansman. A história desenvolve-se e vai-se adornando de riqueza e significado na perfeição, com todos os subplots, pedaços de filmes e vídeos de arquivo. Tudo contribui para uma grande e irritante verdade. Uma verdade que esperamos que vocês estejam dispostos a descobrir também desse lado.
Olá, vamos retomar o debate com a categoria de a melhor ator secundário. Os selecionados foram Mahershala Ali, Adam Driver, Sam Elliott, Richard E. Grant e Sam Rockwell. Malheiro, o que achas?
Oi, primeiro, eu acho que o Mahershala Ali vai ganhar duas vezes seguidas, não é?
Normalmente.
Pois. Ele já ganhou no ano passado, se não estou em erro, foi no ano passado que ele ganhou. Ou foi há dois?
Ano passado foi o Sam Rockwell.
Sim, foi há dois anos que ele ganhou pelo Moonlight, exato.
Pronto, foi.
Mas ele vai ganhar na mesma categoria outra vez, quase certeza. Porque tem ganho todos os outros prémios e não tem nada assim, muita hipótese. Mas, apesar de tudo, se não estou em erro, é o Sam Elliott que foi nomeado pelo Star Is Born?
Sim.
É, não é? Mete-me piada que ele finalmente foi nomeado, mas eu acho que vai ficar por ele ter sido nomeado, porque ele não vai ganhar de certeza. Mas pronto, é sempre engraçado ver um ator que já com muita carreira ser nomeado agora.
Ainda por cima para um supporting role.
Exato. Que não é assim, mas não era do outro mundo, mas pronto. O Marshall ali acho que não vai dar hipótese e vai conquistar mais um prémio. Eu fico muito feliz porque eu já gostava dele quando ele começou no House of Cards, em 2012, e ele tem um papel ainda mais secundário do que nestes filmes, e eu disse, ah, é um bom ator, e ele tem feito cada vez mais uma carreira incrível, por isso ainda bem para ele.
Já queres dizer o Kylo Ren?
Não, o Adam Driver estava incrível também, mas não tem hipótese.
E tu, Sara, o que achas?
Eu acho que sim, eu vou ali pelo mesmo palpite do João. Acho que o Mahershala Ali entra na sala e eles põem-se todos num canto, porque honestamente... E tendo em conta mesmo as performances dos filmes que são nomeados em si aqui, não vemos assim nada de peso. Temos o Sam Rockwell no, quando foi a vez dele ano passado, quando ganhou, eu até entendia, mas aqui, sinceramente, o maior candidato de peso será efetivamente o Mahershala Ali. Eu até gostava de ver, por exemplo, o Adam Driver a ganhar esta categoria, mas eu acho que o problema do Adam Driver, em especial neste filme do Black Klansman, foi que a personagem que ele desempenhava e eu acho que a pessoa que ele retrata ser em si, acho que foi uma fusão tão grande. Ele entrou na personagem que nem luva, então é como se nós não nos apercebêssemos de que estamos ali a ver uma personagem. E isso depois acabou por mexer um bocadinho com a motivação e com a história. Porque ele falava... chegou a uma parte da história em que ele começou... A personagem dele começou a refletir muito no fato dele ser judeu e todo aquele conflito interior que ele começou ali a criar. Depois desvaneceu-se um bocadinho, porque nós estávamos habituados a vê-lo assim num lado mais comédico. E depois que eu assim ali um bocadinho no vazio por causa disso. Portanto, eu acho que sim. Acho que, se bem que adorei a prestação do Adam Driver, que era dos meus favoritos aqui, Mahershala Ali vai de facto levar o troféu para casa.
E tu, Letícia, concordas com a mulher e com a Sara?
Eu não sei o que é que estou aqui a fazer, porque eu vou dizer mais do mesmo. Está muito entre o Mahershala Ali e o Mahershala Ali. Também gostei muito do Adam Driver. Foi uma performance muito interessante. Mas também é como a Sara disse. Nós vimos, no início foi, ok, ele está a fazer um bom papel, mas depois nós esquecemos-nos um bocado, porque parece ele mesmo. e acaba por não ter uma dimensão tão grande como acaba por ter o Marcelo Ali, especialmente no filme, que foi aquela personagem que ficou ali marcada.
Quanto à categoria de atriz secundária, foram selecionadas Amy Adams, Marina de Tavira, Regina King, Emma Stone e Rachel Weisz. Malheiro.
Ora bem, os meus pésamos à Amy Adams, que continua a ser Leonardo DiCaprio feminino a nível de ser nomeada e nunca ganhar, e não vai ganhar desta vez também. Também. Não vai ganhar, quase certeza, desta vez. Eu acho que é entre... Apesar de eu gostar de adorar a Emma Stone, acho que desta vez não vai ser ela, vai ser a Rachel ou a Regina, até porque têm sido elas que têm dividido os prémios até agora. Opa, eu não. Eu a Rachel é uma boa atriz e ela ganhar o prémio era interessante. Eu acho que eles, os Oscars vão dar à Regina, até porque houve muita confusão à volta dela ser a única mulher negra nomeada. E os Oscars ainda estão um bocadinho cuidadosos com a questão racial nos Estados Unidos. Portanto, e a Regina já ganhou o Globo de Ouro. Por isso, acho que pode ser a Regina.
Isso é um bocado triste sobre a questão
racial. Sim, mas quando chegamos ao melhor filme, já digo mais sobre isso.
Eu adorei a Rachel Weisz. Eu já... Não só na favorita, eu amo a Rachel Weisz. E lá está. Vou um bocadinho por aquilo que o João disse. Eu ia mesmo também pela Regina King, porque, lá está, no filme teve uma performance que, não sendo o principal, foi de peso, foi uma personagem que, não sendo das mais importantes, também ficou. E lá está, eles agora, os Oscars, estão tremendamente assustados com tudo o que possa ser backlash, porque lá está, as audiências destes tipos de espetáculos têm vindo a cair de ano para ano, e se eles não começarem a ceder a certas coisas que começam a ser pressão social, isto vai acabar por haver uma pessoa a ver os Oscars por ano, não, e é impossível. Eles, há prémios que eles dão a sério, há outros prémios que eles dão por conveniência. Isso é uma coisa que nós todos temos de aceitar. Mas eu acho que mesmo se a Regina King levar este prémio por essa mesma razão, acho que não deve ser um prémio. O reconhecimento que o prémio lhe dá não deve ser por essa razão. Deve ser por ela ser em si mesmo uma boa atriz, porque as outras também são, mas esta performance dela no If Beale Street Could Talk foi superior, certamente.
Ok. Letícia, o que achas?
É igual. Eu acho que a Regina King também fez um bom papel, mas por outro lado, eu fiquei pasmada com a performance da Rachel Weisz, eu não sei como é que se diz, na favorita. Foi mesmo muito bom. E eu até vou dizer que Emma Stone foi boa no início, mas depois, passado um bocado, foi tipo, ok, ela estava aí, vamos ignorá-la e ficar focar na Rachel Weisz. Foi mesmo uma performance muito boa. Acho que provavelmente era a que merecia daqui, mas também é como vocês disseram, nem sempre acontece, tal como poderia acontecer. E vou ignorar todas as outras, porque foram boas, mas acho que se fica mais entre estas duas.
Agora, na categoria de melhor realizador, temos Spike Lee, Paul Polikowski, Yorgos Lanthimos, Alfonso Cuarón e Adam McKay. Malheiro, qual destes é que selecionaste?
Ora bem, portanto, vamos entrar aqui no que eu espero que seja uma noite bastante feliz para o senhor Alfonso Cuarón. Portanto, eu agarro-me sempre a esta estatística quando estou a falar disto. Nos últimos 5 anos, 4 realizadores mexicanos ganharam o melhor realizador.
Teoria dos mexicanos.
Apareceu o Damien Chazelle ali no meio por causa do La La Land, e tirando isso foi o Cuarón no início, duas vezes o Iñárritu e depois o Guillermo del Toro no ano passado. Por isso eu acho que e ainda por cima estamos agora a viver o shutdown na América com a muralha para o México. Por isso... eu acho que o Cuarón vai ganhar, não só por questões políticas, mas também porque o Cuarón, o que ele conseguiu fazer neste filme é incrível. O filme é incrível, ponto. E para além de melhor filme estrangeiro, que de certeza que vai ganhar, isso nem sequer é discussão, o Roma vai garantidamente, eu acho, conseguir melhor realizador, e depois o resto já lá vamos. Mas melhor realizador, o Alfonso Cuarón, apesar de qualquer realizador que está naquela lista, é um excelente realizador. E eu tenho pena que o Spike Lee não ganhe, apesar de... Pronto, não é? Coitado.
E tu, Sara?
Comparar o Spike Lee a estes filmes que estão aqui é um bocadinho insensato, porque estes filmes são, têm assim aquele, mas têm assim um... Tem assim um tipo de clima muito majestoso que não há no Black Klansman. É que é um filme que é intenso dos 0 minutos até às 2 horas em que nós acabamos de ver. É um filme em que Spike Lee, eu acho que Spike Lee, quando pega numa história, ele pega no papel e numa caneta e ele é de género. Eu tenho algo para dizer. Ele começa ali, não há uma cena que nós possamos tirar do filme. Não há uma cena que esteja mais no filme. Apesar das pessoas dizerem, por exemplo, que as últimas imagens de Charlottesville eram totalmente despropositadas e não... Não. Aquelas imagens estão ali porque, lá está, é tudo parte de uma mensagem muito maior do que aquele filme. E, aliás, um fato interessante que eu li foi que, neste filme em específico, não houve nenhuma cena que tenha sido gravada e que tenha sido deixada de fora. Todas as cenas que foram gravadas foram postas no filme. E isso... Ter essa capacidade de pegar numa história e saber quais são as partes que eu quero contar, como é que eu quero contar, eu acho que foi uma coisa que, da parte do Spike Lee, é uma mestria que ele tem, que se calhar que poucos concorrentes que aqui estão têm. No entanto, também ficava muito contente, de facto, se Cuarón vencesse. Porque, apesar de, eu acho que também Roma também é um filme destes que estão aqui, é um filme também muito especial, porque eu acho que ninguém teve a audácia de Cuarón até agora de pegar numa história e vou contar isto a preto e branco. Não é todos os dias que nós vemos um filme preto e branco chegar a uma categoria destas nos Oscars, chegar aos cinemas, não, a uma plataforma, e ter tanto sucesso como o Roma teve.
O último, só para dizer, o último foi o Artista, foi para aí em 2012, mas essa era toda uma carta de amor a Hollywood, por isso a Hollywood foi tipo, toma o prémio.
Então lá, ai que giro, é sobre nós.
Mas é uma boa perspectiva. Uma boa perspectiva, porque nunca tinha pensado que é assim um filme preto e branco fora do normal.
Mas pronto, gostava mesmo de ver ou Roma, não, ou o Cuarón ou o Spike Lee levar este para casa.
E tu, Letícia?
Eu pensei que também ia ser desta aqui a discordar, mas não, é exatamente a mesma coisa. Eu gostei muito de todos os filmes que estão nesta categoria, acho que foram bastante bem realizados. Eu não vou fazer o meu comentário. Eu gostei mesmo muito da forma como o Spike Lee realizou o Black Klansman. Acho que é muito mais do que um filme, é algo que simplesmente fica lá e que nos fica na cabeça e que nos faz querer sair dali e estar realmente a tentar fazer alguma coisa diferente. Foi mesmo muito interessante, a história está muito boa, muito bem contada, e também é como tu disseste, com a parte das últimas filmagens, realmente acho que estão a ver fazer alguma coisa, faz sentido, e acho que fica muito bem e demonstra que isto não é só entretenimento, está a passar uma mensagem muito importante e que também é muito interessante. Também gostei muito do Yorgos Lanthimos com o The Favourite, também acho que está muito bem, mas eu realmente quero que vença muito o Alfonso Cuarón. Eu acho que o filme, eu primeiro no início estava um bocado reticente a ver, mas à medida que os minutos foram passando eu fiquei hipnotizada pelo filme. Não é só pela história que conta, mas a própria maneira como a história foi contada. Não é, nós primeiro vemos sinopse e é só a história de uma família, mas nós no background vamos ver o que realmente se está a passar em redor, no México. E é mesmo muito bom, é muito pesado. Foi dos filmes que mais marcou nesta temporada dos Oscars. E realmente eu espero menos que vença, porque ele fez um trabalho fantástico.
Muito bem. Agora vamos fazer uma pequena pausa. Já que estávamos a falar de Alfonso Cuarón, agora vamos introduzir um perfil de realizador, executado pela Letícia Oliveira, relativamente a este mesmo realizador.
Olá, eu sou a Letícia Oliveira e trago-vos o perfil do realizador desta semana. Hoje, falamos de Alfonso Cuarón, um realizador mexicano que desde cedo mostrou interesse pela área do cinema. Iniciou-se no ramo como assistente e diretor no filme Gabi, A True Story, de 1987. Após algumas participações menores, decidiu lançar a sua carreira a solo com Solo con tu pareja, de 1991. Apesar de alguns problemas técnicos, o filme ganhou sucesso, vários prémios e o reconhecimento de Hollywood. Com um contrato assinado com a Warner Bros., realizou filmes como Addicted to Love e Little Princess. Em 2004, foi convidado para realizar Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, o maior sucesso bilheteiro da sua carreira até ao momento. Foi ainda responsável por filmes como History of Love, The Memory of Running e Mexico 68. Com Children of Men, em 2006, teve os seus primeiros nomeações para os Oscars. Mesmo não tendo ganho, 7 anos mais tarde redimiu-se com o filme Gravity, vencedor de 7 Oscars, entre os quais o melhor diretor e melhor montagem. O seu mais recente filme Roma, lançado em 2018, é um dos favoritos na corrida aos Oscars, com 10 nomeações, incluindo a Best Picture.
Voltamos agora com as categorias mais esperadas da noite. Vamos iniciar com o melhor ator. Temos selecionados Christian Bale, Bradley Cooper, William Dafoe, Rami Malek, Viggo Mortensen. Letícia, o que é que tu achas acerca dos selecionados?
Eu vou ignorar o Bradley Cooper aqui.
Estás muito agressiva hoje.
Tem que ser.
Houve pessoas que ficaram indignadas por não ter sido nomeado para melhor realizador.
Eu vou dar o
prémio. Não, eu juro que vão haver pessoas que tipo.
Vou dar prévio que pessoas vão ficar indignadas.
Sim,
pessoas vão ficar indignadas.
Calma, Sara. Anyway, continuo.
Eu aqui estou um bocado enviesada. Eu gostei muito da performance do Rami Malek. Eu gosto bastante dele. E acompanho já há alguns anos, desde ainda antes Mr. Robot. É um ator que eu sempre vi e disse: eu quero ver mais dele, até que ele realmente teve a oportunidade de aparecer no Bohemian Rhapsody. E, opa, ele dominou. A forma como ele interpretou Freddie Mercury, as pessoas, as expressões, os seus gestos, foi algo fantástico, cativou-me desde o momento. Mais uma vez, eu também estava um bocado reticente quanto a este filme. Pensei: eles vão mostrar as músicas deles e vai ser só isso, não é nada demais. Não, foi um filme bastante bom, mas acho que domina mais pela performance do Rami Malek do que mais por qualquer outra coisa. Também gostei da performance do Viggo Mortensen no Green Book, mas também acho que não se destaca assim muito quanto isso. Acho que o meu voto aqui é mesmo o Rami Malek, por favor. Ele merece.
E tu, Sara, concordas?
Eu acho que o Rami Malek, eu acho que ele ainda pode ter algum... Ele é assim, é a primeira vez dele, né, nos Oscars. Ele ainda pode ter outra vez... Eu acho que ele ainda pode... Tem espaço para ser nomeado mais vezes, porque é um ator, lá está, a carreira dele agora está em full swing. E ele agora tudo o que apanhar vai ser ouro, de certeza, porque as pessoas agora já o associam àquele grande blockbuster. E realmente eu concordo com a Letícia: quem fez valer Women Rhapsody foi efetivamente Rami Malek, e ele tem todo o crédito por isso. Mas eu acho que está aqui uma pessoa nesta lista que é o Christian Bale. Que eu acho que o Christian Bale já tem um Oscar, já tem um bolsinho à espera de um Oscar já há muito tempo. E eu acho que ele tem feito... ele é conhecido por filmes fantásticos, né? American Psycho, a trilogia Batman. Tipo, quem é que não sabe quem era o Batman antes do Ben Affleck ter matado, né? Mas... pode não ser o papel mais memorável dele, de longe, se calhar. Mas eu acho que, olhando para os contemplados, eu acho que ele definitivamente é para mim quem deve levar o prémio. Porque ele é um excelente ator de método. Eu adoro atores de método, e ele é, de facto, daqueles que eu conheço, é daqueles que eu mais sigo e mais adoro. Porque ele, se ele se compromete a esses extremos e ir aos detalhes e estudar uma personagem daquela maneira, acho que chegou a vez dele de ser reconhecido, honestamente.
E tu, Malher, o que achas? Honestamente, não é?
Honestamente... Assim, eu estou bastante dividido no que apostar. No sentido em que se eu tivesse dinheiro, eu abstia-me de apostar nesta categoria em específico. Porquê? Porque tanto o Rami como o Christian Bale são ambos fortes candidatos, por razões bastante diferentes. O Rami é porque... O Rami carregou o filme totalmente às costas do Bohemian Rhapsody. Não porque é um mau filme, é um bom filme, mas é um daqueles filmes em que depende totalmente do ator para correr bem. E correu bem precisamente porque o ator é incrível. Mas, e ele tem ganho, ganha o BAFTA, ganha isto tudo. Mas na via contrária, o Christian Bale, engordou uma carrada de quilos e fez de um dos maiores vilões da política americana que há memória. E isso é uma coisa que os Oscars gostam, é de atores de método, como a Sarah disse. Se fosse pelo que eu queria, seria o Rami. E se o Rami ganhar, fico feliz. Mas eu acho que, tendo de apostar, eu acho que o Christian Bale ganha, precisamente por ser a primeira vez do Rami, porque a Academia gosta de atores de método e porque, pronto, há sempre ali uma dose política por trás. Portanto, pode ser o Christian Bale a minha aposta.
Agora na categoria de melhor atriz temos Yalitza Aparicio, Glenn Close, Olivia Colman, Lady Gaga e Melissa McCarthy. Malheiro, qual destas selecionavas?
Podes-me repetir o nome da atriz de Roma, porque ela tem um nome tão complicado.
Yalitza,
por isso. Ela é assim, ela é o primeiro filme que ela faz. Ela tem um papel incrível. É o coração do filme. Mas, e portanto, se ela ganhasse é incrível, mas eu acho que ela não vai ganhar. Acho que ela não tem muitas hipóteses de ganhar. Apesar de eu adorar que ela o fizesse. Aliás, fiquei muito surpreendido que ela tivesse sido nomeada sequer. Porque eu achava, está aqui o Roma. Ok, melhor filme estrangeiro, fica. E depois melhor atriz secundária, melhor atriz principal, melhor realizador, não sei o quê. E se ela ganhasse, eu ficava muito feliz por ela e por toda a história de vida dela, mas acho que ela não tem muita hipótese. Acho que vai ser entre a Olivia Colman e a Glenn Close. Sendo que a Olivia tem ganho alguma força agora na fase final dos prémios, mas eu acho que a Glenn Close tem 71 anos e ainda não ganhou um Oscar, e eu acho que vai ser agora. E a atuação dela é uma boa atuação, portanto, acho que a Glenn Close vai finalmente conseguir a estatueta dourada.
Sara, o que é que tu achas?
Eu é assim, acho que vai ficar mais uma vez muita gente muito destroçada pela Lady Gaga.
Esqueci-me de mencionar que a Lady Gaga está nesta categoria também.
Exatamente.
Mas
foi muito memorável o papel dela, por acaso.
Atenção, eu gostei do papel dela. Só para comentar também que esqueci-me dela. Eu queria comentar e esqueci. Ela fez um bom papel. Tem capacidade para ganhar um dia, mas não é desta, de certeza.
O que é que tu achas, Letícia? Quanto à
Lady Gaga?
Eu
também não quero que seja a Lady Gaga a vencer, neste caso, por favor.
Ela ia falar, mas eu queria mesmo saber a tua opinião.
Eu também queria que fosse muito a Yalitza Aparicio a vencer. Eu acho que o papel dela foi mesmo muito bom. Foi a razão pela qual eu realmente continuei a ver o filme. Ainda para mais, e fico bastante feliz também por Roma estar nomeado para todas estas categorias, ao contrário do que Rinel inicialmente pensava, que ia ser só no filme estrangeiro, porque se eu não estivesse nestas categorias eu não o tinha visto e ia perder uma grande coisa. Por isso, ainda bem que vai estar. E também por causa disso, Roma, a sua grandiosidade neste caso não é só por causa da edição, apesar de ter sido também do Alfonso Cuarón bastante boa, mas também pela própria interpretação de Yalitza Aparicio. Por isso, eu realmente gostava mesmo muito que ela ganhasse, mas também não tenho grandes esperanças. Eu acho que também vai ser entre a Olivia Colman, a Lady Gaga, espero que não, mais uma vez. Eu não sei nada. E sim, são essas as minhas duas
estava
candidatas.
Estava com esperanças que dissesses a Lady Gaga, por isso vamos voltar à Sara.
Mas o que eu acho é que, tal como o Malheiro, eu acho que a Glenn Close está na altura de 71 anos, tem um Oscar à mulher, por amor de Deus. Ela esteve irrepreensível. A Olivia Colman também esteve bem, mas eu acho que se nós formos ver, se nós pensarmos na substância de cada performance em si, a Glenn Close, eu acho que ela preenche um bocadinho mais os papéis em que ela está. E depois temos, por exemplo, coisas adicionais, tipo Lady Gaga, né? A Lady Gaga, eu acho que ela tem muita capacidade e é uma artista que eu adoro. Mas lá está, com Star Is Born, não vai lá. Vai lá de certo noutra coisa, e eu espero muito que ela vá a estar noutra categoria dos Oscars com outra coisa, se calhar, uma coisa mais um bocadinho mais deep e não tão shallow.
Não, mas ainda bem que disseste o shallow, porque ela, de certeza, ela que vai contentar-se, vai ter o Oscar de melhor música original.
Sim, certeza.
Agora, a categoria que estávamos todos à espera, que é o melhor filme, temos nomeados Black Panther, Black Landsman, Bohemian Rhapsody, The Favourite, Green Book, Roma, A Star Is Born e Vice. Malheiro, o que achas?
Bem, eu vou tentar ser um bocadinho breve, porque eu tenho aqui... Há muitas coisas que eu gostava de dizer sobre esta categoria.
Vais
e...
falar de Talismã.
Vou falar... Até nem o mais grave, repare. É assim, eu tive uma sensação um bocado bizarra, porque eu vi o Black Panther antes de haver nomeações. Bem, não foi no ano passado, quando saiu, não sei o quê. Primeiro, eu acho que vou tirar isto do caminho. O Infinity War é o melhor filme de super-heróis do que o Black Panther. Tirando isso do caminho, por muita coisa, é um debate oposto. Mas eu vi o Black Panther, não sei o que, foi nomeado. Eu vi todos os filmes que foram nomeados para os Oscars e sempre que eu acabava de ver um filme, eu pensava, em relação a este filme, a mediocridade do Black Panther metia-me cada vez mais em pressão. O Black Panther é um bom filme, mas é um bom filme de super-heróis, como há muitos filmes de super-heróis que são bons. Eu percebo o impacto cultural que teve, por ter um... toda a gente era afro-americana. É uma forma de mostrar que os afro-americanos também conseguem fazer dinheiro, Hollywood também consegue apostar neles. É uma boa coisa, mas dizer que é um filme incrível e que merece estar nomeado porque é o melhor filme de super-heróis dos últimos anos não faz sentido e mete um bocado de impressão. Há outro que eu acho curioso, que é o Green Book, porque o Green Book é um filme que ganhou o melhor Globo de Ouro e ganhou o prémio que é o Cecil B. DeMille, que é o prémio dos produtores. Mas eu sempre que vi uma review, as pessoas não gostavam muito do filme. E eu vou ver, e é um bom filme, mas não é nada também do outro mundo. É assim, eu só para completar isto tudo, eu acho que 2018 foi um ano muito fraco para o cinema em geral. Acho que não foi um ano cheio de coisas incríveis, em que há mais do que um filme que eu possa achar que merece melhor filme. Eu lembro que 2017 foi um ano em que eu achei que havia 3 ou 4 filmes incríveis que nem sequer foram nomeados. E este ano eu acho que... eu acho que há demasiados filmes que nem sequer deviam estar lá. Portanto, tendo isso tudo dito, eu acho que um filme que vai mais além, que é uma celebração dos essenciais do que é o cinema, e é uma experiência absolutamente incrível, é o Roma. O Roma, do Alfonso Cuarón, é uma obra fantástica de cinema, por tudo, pela história. A Letícia disse já há bocado que era uma história simples sobre uma família, mas que era mais do que isso. Mas mesmo só a parte que é a história da família, só isso, é incrível como estamos a ver um filme que parece quase um documentário do dia-a-dia de uma pessoa, e como o dia-a-dia de uma pessoa tem tantos altos e baixos que nós podemos empatizar com ela e podemos sentir a dor que ela está a sentir. E o Roma... é, por não ter banda sonora, por ser a preto e branco, despe-se de todos os sentidos, menos da emoção essencial das pessoas. E o cinema é isso, no final é uma arte que tem de captar e de fazer as pessoas sentir alguma coisa. E o Roma faz-nos sentir o que é ser humano, o que é ter uma vida normal. E eu acho que isso é o grande mérito do Roma. Espero que ganhe. Era a primeira vez que um filme, melhor filme estrangeiro, também ganhasse o melhor filme geral. E era a primeira vez que um serviço de streaming ganhava um Oscar. E, portanto, a Academia pode aproveitar um ano medíocre para fazer um bocado de história.
E tu, Letícia? O que achas?
Da minha parte, isto está a ficar muito repetitivo, mas é Roma. Por favor, seja Roma. A quantidade de vezes que eu já pronunciei Roma neste debate é incrível. Mas eu gostei mesmo muito de Roma. E também foi pelo que vocês foram dizendo ao longo do debate. Acho que é um filme que realmente merece. Também não quero descredibilizar todos os outros. Eu gostei de Green Book, mas também tem havido alguma controvérsia em redor do filme. Então, acho que os Oscars, neste caso, também não se iam querer estar a associar. Para mim, tem filmes melhores, neste caso. A Star is Born não é um deles. Também gostei muito do Favourite, por isso também gostava que ganhasse. Black Clansman também gostava que ganhasse. Vice nem tanto. Por isso, Roma, para mim, sem dúvida. Roma, por favor. E é tudo o que eu quero. Ah, e para além disso, como todos os caminhos vão dar a Roma, também gostava que todos os prémios fossem dar a Roma. Ou pelo menos o Best Picture e o Melhor Diretor. Por favor, mais uma vez.
Uma Leiria e a Letícia concordam que é Roma. O que é que tu achas, Sara?
Eu...
Vais discordar.
Eu vou discordar.
Epa. Vais dizer Star is Born.
Vais dizer Black Panther.
Eu acho que, se é para dar o Oscar ao povo, é se é para dar o Oscar ao povo, vamos dá-lo ao Black Clansman. E acabou-se. Porque imaginem, quando nós pensamos, há aqui filmes que foi só mesmo para encher. E lá está. Eu acho que Roma é um filme que é muito sensível. É uma coisa que nós vemos e não... E, eu penso que, a partir do momento em que nós vemos Roma, nós não passamos ali uma espécie de substância que fica connosco. Não, nós não acabamos de ver Roma e não somos a mesma pessoa. Isso é muito aquela magia do filme que o João disse, que o João estava a falar. Só que, lá está, os Oscars é tudo muito de influências políticas, muito de... Eu acho que eles agora também estão, por causa dessa questão do shutdown... Eles estão agora muito no feeling de revolta, de vamos é assim, o que eu gostava era que eles pegassem nessa vontade toda que eles têm de não receber backlash ou whatever e que dessem efetivamente o Oscar de Best Picture ao Black Clansman, porque eu acho que, lá está, se é para ter significado, pode ter muito mais significado este filme ganhar do que Roma em si. Eu compreendo porque Roma é de uma plataforma, tem muitas primeiras vezes, só que eu acho que se fosse uma coisa que as pessoas, porque há muitas pessoas que vêm acabam por ver os filmes, este filme ganhou o Oscar, então vamos ver uma coisa que as pessoas vejam e que as deixe desconfortáveis, que as faça pensar um bocadinho no mundo que elas vivem. Eu não duvido que Roma também consiga fazer isso. Mas depois as pessoas ficam um bocadinho mais apreensivas. Roma, ok, não sei. E então, se nós pegarmos num filme como Black Clansman, que tem tudo para dar bem, é intenso desde o início e tem as mensagens certas no sítio certo e que não requer que as pessoas... Faz as pessoas pensarem, mas não faz as pessoas pensar muito. Lá está. Acho que era um bom filme para ser Best Picture, para mim. Tudo menos A Star Is Born, obviamente.
Terminamos assim o nosso debate. Obrigada por terem estado cá. Este domingo o JPN vai ter um especial de acompanhamento em direto da cerimónia dos Oscars com João Malheiro, Carolina Alves e José Volta. Da nossa parte é tudo. E já que estivemos a falar tão bem de Star Is Born, fiquem com a música Shallow. Boa semana, bons filmes e bons Oscars.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy, aren't you tired trying?